Amém. Pode se assentar. Essa música me emociona muito porque tempos atrás eu estava sofrendo um problema com a minha filha de enfermidade e ela internada no hospital, os médicos não sabiam o que ela tinha. E era muito preocupante, porque eles tinham algumas hipóteses, né? E essas hipóteses assustavam a gente. E eu lembro que eu sofri muito ataque na mente, porque quando você está no meio dessa turbulência, começa a vir os piores pensamentos, os piores diagnósticos, você começa a pensar. Eu não falei nada, não sou louco de liberar, mas eu pensava, o que pode ser isso, e se for isso, e se for isso? E de repente começou a brotar essa canção no meu coração. Eu acordei com aquilo, santo, santo para sempre, santo, e essa canção ecoava dentro de mim. E todas as vezes que queria vir aquele pensamento horrível, essa música ecoava dentro de mim. Santo, santo, toda vez que eu escuto essa música, ai, gente, eu tô tremendo. É muito forte. Porque brotou uma adoração dentro de mim. E aquela adoração acalmou meu coração. Aquela adoração me dava um ânimo diferente, mesmo no meio da luta que eu estava passando. De hospital para casa, de hospital para casa. Aquela canção arejava minha alma. E é assim que Deus faz. Ele quer brotar uma adoração dentro da gente. Então, em vez de você murmurar no meio das lutas, em vez de você abrir a tua boca, em vez de você ficar nervoso, deixa Deus brotar uma adoração no seu coração. Porque Ele procura esses adoradores. A adoração liberta, a adoração te acalma. Eu lembro que essa música ficava o dia inteiro e a noite inteira dentro de mim, toda hora, todo momento. E eu vejo o amor e o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Naquele momento a gente não tinha uma solução para o problema dela, mas tinha uma canção, tinha uma adoração, tinha um bálsamo no meu coração, amém? E assim são os processos de Deus, e a gente vai aprendendo. E eu quero falar algo sobre a vida de um homem chamado José. Esse é o tipo de mensagem que você chora, que você vibra, mas tem que ser uma mensagem que te transforme, que entre no teu intelecto e desça para o teu coração e transforme a tua vida, amém? E eu desejo que muitos sejam transformados por essa palavra, porque ela veio do trono, querido. Nós estamos então no ano chamados para reinar. Esse é o tema, chamados para reinar. Na verdade não é um chamado, já é um decreto. O Senhor nos diz que nós somos reis e sacerdotes, amém? Então não adianta você querer escapar disso. A intenção do Senhor é te ensinar a reinar. É você aprender como é que se comporta um rei. Você não sabe, né? Mas você vai aprender. O título dessa mensagem, pode colocar lá o banner que tem o texto. O governo te leva ao palácio. Quantos querem ir para o palácio aqui? Quantos almejam o palácio? O palácio representa o que para você? Um lugar de destaque. Você está perante reis. Você está governando, sim, em alguma área da tua vida. Então todos querem chegar lá no palácio. O palácio representa a vitória, cumprimento de um propósito. Amém, igreja? Vamos para lá? Ou você está disposto a passar pelo processo? Do tempo que eu sentava nessa igreja aqui gemendo, até aqui foi muitos processos, e continua os processos na minha vida, e não vão parar, porque cada processo que eu venço, são novas habilidades que eu conquisto, e novas vitórias, amém? O texto é Provérbios 22, 29, no próximo slide tem o texto ali, que diz assim: vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não perante a plebe, olha só, perante reis, em um lugar de destaque. A palavra do Senhor diz também, que o Senhor não te colocou, que o Senhor te colocou por cabeça e não por cauda. Cabeça, você não é algo que tem que se arrastar pelo chão, você não é uma cauda que tem que se arrastar pelo chão, você é cabeça. Ele te colocou por cabeça, Ele já decretou desde o Éden esta posição em nossas vidas, amém? Então, Ele te colocou por cabeça e não ser um cabeção. Bater a cabeça, eu já fiz muito disso, estou aprendendo ainda, né? Mas eu vivo essa palavra perante reis, eu sou reis e sou sacerdote. Então nós vamos aqui acompanhar a trajetória de José, vamos ali para a timeline, né, a linha do tempo de José, vamos dar uma passada rápida aqui, é tudo isso que eu vou falar aqui, queridos, está lá em Gênesis 37 ao 50, 37 a 50, depois você já deve conhecer essa passagem de José, mas vamos lá, primeiramente, o que aconteceu com José? Um sonho brotou no coração dele, amém? Quantos tem sonho aqui? Sonho é a matéria-prima para Deus construir um propósito na tua vida, amém? Quem não sonha não tem com que Deus trabalhe. Uma pessoa vazia que não tem sonho, como é que ele vai trabalhar nisso? Ele vai trabalhar no teu sonho, vai, lógico que ele vai transicionar para as coisas dele. Mas tem que ter um sonho. E José tinha um sonho. E ele ficou muito empolgado com esse sonho. Segundo, esse sonho era compreendido por ele, porque ele recebeu de Deus, mas era incompreendido pelos seus irmãos, e isso gerou o quê? Isso gerou uma divisão entre eles, inveja dos irmãos, e José ficou como um arrogante, como um prepotente. Então uma dica que eu dou para você, querido, não comunique os teus sonhos, comunique resultado, amém? Cuidado. Você tem um sonho? Guarde, deixa o Espírito Santo trabalhar nele, e comunique resultados, não fique falando. Mas José, ele teve que fazer isso porque fazia parte do propósito, amém? Fazia parte do propósito. Terceira coisa, vamos lá, vamos caminhando nessa trajetória. O buraco que jogaram José, era para sufocar o sonho dele, certo? Então, querido, muitas vezes, os nossos sonhos são sufocados pelas coisas do mundo, pelo imediatismo, por você não esperar o tempo de Deus, o kairos de Deus, por você não deixar Deus alinhar esse sonho também, e pessoas também querem te jogar no buraco, pessoas têm prazer de ver você no buraco. Pessoas se conectam à tua desgraça, sim, rapidamente. Mas as pessoas não se conectam com a tua prosperidade, não. Cuidado. Mas com desgraça. Vamos caminhar mais um pouquinho. Em quarto, José é vendido como escravo. Isso foi para quê? Para tirar o foco do propósito. José não nasceu para ser um escravo, certo? Você nasceu? Quantos nasceram para ser escravo aqui? Quantos nasceram para reinar? Amém! Ninguém nasceu para perder. Então veja bem que ser vendido como escravo era para tirar o foco do propósito. Ok? E o diabo, Satanás, ele quer fazer exatamente isso. Colocar você em regiões de cativeiro. E você aceitar que você é um prisioneiro, um presidiário. E você ficar preso em alguma área da tua vida, seja emocional, espiritual ou profissional, não sei, mas o diabo ele se encarrega, ele é perito em cadeias e algemas e grilhões, mas o meu Deus tem um óleo, que quando esse óleo cai na cabeça, ele quebra todo o jugo, ele despedaça as cadeias, ele quebra os grilhões, ele abre as algemas, ele libera as celas. Vamos aprender com Paulo e Silas. Silas. Vamos aprender com Paulo e Silas, porque por ter feito a obra do Senhor e libertado um demônio de uma mulher, foi parar na cadeia. Mas lá na cadeia ele fazia o quê? Adorava, adorava e adorava o Senhor, e as portas do inferno não prevaleceram, as celas se abriram, o carcereiro se converteu, e dali algumas horas ele estava fazendo uma célula na casa do carcereiro. Amém? Esse é o meu Deus, é o teu Deus? É o teu Senhor? Aleluia! E quinto, vamos lá, José, ele tinha muitas rupturas emocionais, por tudo isso que ele passou, então ele precisava liberar o coração dele e ser curado, ok? Ele precisava ser curado. Ele precisava aprender a administrar a dor, a mágoa, a rejeição, a falta de perdão. Ele precisava administrar isso no seu coração, porque ele chegou no palácio com isso no coração. A gente até chega, mas não permanece. Amém? Quantos estão entendendo essa trajetória? Quantos aqui já se identificaram com isso? Eu então, meu Deus... Amém? Isso fala do quê, querido? Eu falei linha do tempo, timeline, mas para mim isso fala de processo. Amém? Isso fala de processo. É o que Deus está fazendo. E veja bem que processo não é no ar condicionado, são em ambientes problemáticos. Sim? Quando Deus quer fazer você passar por um processo, são em ambientes problemáticos, não adianta. É ali que é a escola, querido. O deserto é a escola do caráter. Não tem um que não vai passar por esse lugar. Principalmente nós, pastores, líderes. Porque não tem outro lugar para moldar a pessoa, para moldar o caráter da pessoa. Não tem. Até Jesus foi parar no deserto, amém? Quantos sabem disso? Até Jesus, cheio do Espírito Santo, foi convidado por Ele mesmo a passar um tempo no deserto, amém? Porque Ele tinha um propósito, e o lado humano de Jesus precisava ser trabalhado, amém? Glória a Deus por isso. Processos em ambientes problemáticos, nenhum bobo vai para o palácio, só o bobo da corte. Só o bobo da corte, né? Mas ninguém aqui quer ser o bobo da corte. Amém? Todos aqui nasceram para governar, para reinar. Mas o diabo quer botar você numa ciranda, quer fazer de você o bobo da corte, como ele fez com Sansão. Que não obedeceu o processo, fez tudo errado, tudo que era, que não era para ele fazer, ele fez. Morreu cego, derrotou os inimigos, mas morreu junto, porque ele não respeitou o processo. Deus estava preparando José para quê? Quantos podem me responder aí? Deus estava preparando José para quê? Para o palácio? Quem acha que é o palácio? Levanta a mão. Vocês não falaram que queriam ir para o palácio? Deus estava preparando ele para o palácio? Vocês estão espertos e ninguém levantou a mão. Ou estão com medo de Deus se colocar no processo? Queira ou não queira, se você aceitou Jesus, você já está dentro do processo. Deus estava preparando José para quê? O que, que Deus está dando à maioria das pessoas agora? O que, que Deus está fazendo as pessoas enxergarem agora, querido? Reflita comigo. O Senhor te dando o processo. Ele está dando o processo, e o processo te prepara para o governo. E o governo te leva no palácio. Amém? Deus está dando processo, o processo te prepara para um governo, e o governo te leva para o palácio, porque se colocar você no palácio, sem você aprender a governar, você vai estragar tudo, você vai acabar com o palácio, você vai acabar com uma célula, pastor acaba com uma igreja, se ele não respeitar o processo, e não aprender a governar todas as coisas, não adianta querer almejar o palácio. É por isso que eu falei para vocês, Deus sabe o que nós precisamos. A gente vem fazer corrente de oração e coloca as nossas necessidades, amém, Ele supre, Ele dá os pacotinhos de presente. Eu fazia cada loucura aqui, vocês não têm noção. Eu recebia a benção aqui nas sete correntes, saía daqui e ia tomar tudo em cerveja. Fazia corrente para arrumar emprego, arrumava emprego e sumia da igreja. E ele dava, querido. É aquele pai, né? Que mesmo o filho sendo rebelde, ele ama, ele dá. Mas depois eu mudei. Depois veio coisas mais concretas. O processo te prepara para o governo. E o governo te leva ao palácio. A sabedoria constrói, a inteligência permanece, estabelece. Uma coisa é você construir, outra coisa é você manter. Quando as pessoas mudam a mente, elas encaram o processo. Mas precisa haver uma mudança de mente para encarar esse processo. José precisava aprender a governar acima de todas as coisas. Ele veio tudo arrebentado por tudo que ele passou. Você acompanhou comigo aqui a timeline dele. Ele precisava ser trabalhado. Ele precisava, mais do que qualquer coisa, aprender a ser governado e aprender a governar e se governar, para usufruir do palácio. Em Gênesis 1:26, esse texto eu quero provar para você que Deus colocou você na terra para governar, amém? Fala assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar. Diga: domine. Domine, igreja. Domine é o quê? Governe, reine, ele falou. Eu te dei esse paraíso para isso, mas esse paraíso não pode ficar sem governo. Eu te coloquei nesse paraíso para você governar todas as coisas. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. Amém? Ele deu a terra para nós governarmos. Amém, querido? Você está entendendo? Só que Ele já deu um ambiente preparado somente para Ele governar. Ele já deu aquele ambiente, Ele já nasceu naquele ambiente para governar. Que tinha tudo, não tinha sofrimento, não tinha perseguição, oh glória! Hã? Só tinha uma restrição, para ele não comer daquela árvore da vida. Só uma restriçãozinha. Mas o que, que aconteceu? O homem perdeu a liderança, perdeu o governo, porque ele desobedeceu. Uma restrição. Deus não obrigou ele. Ele só falou: de tudo aqui que tem, você pode comer, mas daquela árvore não toque, senão vai dar problema. E ele fez isso. Ele perdeu a autoridade, ele perdeu o governo. Por isso, hoje, todo mundo precisa ser governado, é ou não é? Você é governado por alguém? Sim. Presidente, vai para a escola, a professora, o professor governa a tua vida. Não, não é. No teu trabalho, o teu patrão te governa. Então, sempre tem que ter alguém governando alguém. Porque o homem perdeu isso. Líder, né, governando discípulo, e assim vai. Pastor governando a igreja. Isso aconteceu por causa do pecado. Polícia, todas as autoridades que você vê foram por causa disso. Isso é consequência de um erro, de um pecado, querido. Por isso que o homem hoje está na retaguarda, tem medo de liderar. E muitas vezes, quando lidera sem preparação, faz muita besteira. Porque precisa aprender a governar todas as coisas. Porque a liderança do homem foi deformada por causa do pecado. Mas Jesus veio, e na cruz Ele restaurou. Porque quando Ele morreu, quando Ele se deu naquela cruz, a terra estremeceu. A terra deu uma resposta. Amém? E diz a Bíblia que o véu se abriu. O véu que separava o homem pecador, sujo, e não podia entrar naquele lugar chamado Santo dos Santos. Só um homem impecável na sua santidade podia entrar naquele lugar, onde lá estava a presença de Deus. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou, e hoje eu e você temos livre acesso à sala do trono. Aleluia! Venha do jeito que você está, que eu vou trabalhar na tua vida. Eu vou ensinar você a governar, como eu fiz com José. Então esse texto mostra, querido, que você nasceu para liderar. Deus não preparou José para o palácio, Deus preparou José para o governo. Deus coloca José em ambientes de conflito. Mas tem dois aqui que eu quero ressaltar. Tem dois ambientes aqui que eu quero ressaltar para você. Primeiro ambiente, aonde Deus colocou José, era na casa de Potifar. Ele era chefe da segurança pessoal do faraó. Segurança pessoal, chefe. E Deus colocou José lá como escravo. E como era esse lugar? Como era a casa do chefe da segurança? Com certeza era um lugar que não faltava nada. Sim ou não? Tinha tudo naquela casa. Mas José precisava governar aquele lugar para não faltar nada. Amém? José tinha que governar a parte da comida, talvez parte de finanças. É ou não é? Como uma pessoa, uma colaboradora sua lá na sua casa, que vai limpar a sua casa, como um colaborador na sua empresa, não sei. Ele tá lá para resolver todas as coisas, sim ou não? Não é para criar problema, para resolver problemas. E José resolvia problemas. Então Deus colocou ele nesse ambiente. Ele foi treinado nesse ambiente onde não faltava nada. Mas tem um segundo ambiente. De repente José foi parar na cadeia. Um outro ambiente. Uma emboscada lá, de uma Jezabel, de uma pombagira, que assediou José e depois jogou a culpa nele, a mulher de Potifar, e ele foi parar na cadeia por causa disso. E que ambiente era esse? Sujo, hostil, faltava tudo, e ele precisou aprender a governar dentro da cadeia. Amém, querido? Nós também temos que governar nesses ambientes conflitantes. Em todos os ambientes nós precisamos aprender a governar. Entenda, o palácio te espera, mas Deus não pode te colocar lá no palácio sem você aprender a governar todas as coisas. Talvez por isso ainda em alguma área sua vida está travada. Por isso em alguma área ainda você não avançou. E muitas vezes não é Satanás, querido. Não é o diabo, às vezes é tranca-rua, né? Às vezes é o diabo, mas quando é da parte espiritual, a gente sente a opressão, todas as coisas. Mas às vezes não é, é a vontade permissiva de Deus mesmo. Não é o momento, não é a hora de você avançar. Você precisa aprender a governar. Porque aquilo que Deus colocar nas tuas mãos, você tem que multiplicar e fazer prosperar. Então calma. Se você não receber tua bênção nessa corrente de oração, calma, não pare. Porque o não de Deus já é uma resposta para você. Aceite o processo. E a cadeia faltava todas as coisas. E lá dentro da cadeia, José era o cara que resolvia todas as coisas. Ele já estava num nível avançado já de governo, aprendendo a governar. estava governando a cadeia, já era chefe lá dentro, com certeza, né? E de repente o faraó pirou o cabeção, ele teve um sonho, e ele ficou perturbadaço, né? Deixou ele perturbado, e esse sonho, ele via umas imagens. Ele via 7 vacas magras, 7 vacas gordas. As 7 vacas magras e feias devoravam as 7 vacas formosas e gordas. Ele pirou. Sonho profético. Porque tem sonhos que são proféticos. Que o Senhor está alertando para algo. O homem sensível ao Espírito Santo, ele começa a entender essas coisas. E aí? E ele pirou, ele queria alguém que desvendasse isso. E José falou, deixa comigo, né? Ele era aspirante de governo já, né? Já era um aspirante, estava quase lá. Deixa comigo. E Deus deu a revelação do sonho a José, ok? Que seria 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Pronto. Está resolvido, faraó. Resolvido. Aproveita os 7 anos de fartura, porque depois é 7 anos de escassez. É isso aí. Está falado, está dado o recado. Quando Deus deu esta revelação a José, ele já estava preparado para administrar esse tempo. Imagina as pessoas falando, o faraó falando, e agora como é que nós vamos administrar isso? Os 7 anos das vacas magras, de escassez. E José deu de lá, deixa comigo, porque eu já passei por esses ambientes. Eu sei viver com muito e com pouco, deixa comigo que eu vou governar esse negócio. Amém, querido? E você e eu, conseguimos? Você está preparado para esse tempo de escassez? Porque olha, conto da carochinha, gospel não tem. Na Bíblia só tem realidades. E a minha Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci todas as coisas. Amém? Era a mesma coisa que José falou. Fique tranquilo, porque eu já passei por isso. Relaxe que eu estou aqui. É a fala de um coach aí. Relaxe que eu estou aqui. Amém? Porque ele, não porque ele queria se sobressair. Desceu tal, ele já tinha passado por esse terreno, querido. Ok? Então, se você está passando por um terreno que não está fácil, querido, aceite o processo. Aprenda com esse tempo de escassez. Aprenda. Não abra a boca para murmurar. Se você está no deserto, não abra a boca, senão você vai comer areia. Deserto não é lugar de abrir a boca. É lugar de resiliência, resistência. Calma que a terra prometida vai chegar. Quando Deus olhar para você e falar, está pronto, está preparado esse. Tira do forno, vai ser feliz, vai prosperar, agora vai. Agora pega a velocidade. Porque eu te dou a direção. A direção é do Espírito Santo. Quem tem direção do Espírito Santo, pode pegar a velocidade à vontade. Porque Ele sabe governar a velocidade também. Amém? Então ele aprendeu a viver com pouco e com muito, e com certeza ele administrou esse tempo. Agora, por último, faltava uma coisa para José. Ele já estava no palácio, ele já estava vivendo a dupla honra, mas ele precisava dar um grito. José precisava chorar. Aquele choro estava enrustido dentro dele. Aquele choro estava matando ele. Da mágoa, do ressentimento, da facada que ele levou. Da injustiça que cometeram com ele. Ele precisava chorar. Ele precisava chorar muito. Gênesis 45, do 1 ao 3. Essa eu quero ler. E se você quiser chorar, chore. Se você quer liberar algo, grite. Fique à vontade. porque o momento é para isso. Não fique com isso no seu coração, porque vai estragar o palácio. Não fique com amargura, com ressentimento, porque aonde você for, você vai estragar. Então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Por quê? Porque o momento da escassez tinha chego naquele lugar, e ele viu os irmãos dele vindo pedir comida, os irmãos que esfaquearam ele, que injustiçaram ele, e ele viu, ele reconheceu os irmãos, e ali a dor deve ter sido insuportável, porque o Senhor, ele prepara uma mesa de banquete na presença dos nossos inimigos, sim? Ele não faz questão de tirar os inimigos, ele põe na mesa sentado com você. E Deus colocou os irmãos dele na mesa, sentado com ele. E ele falou: ninguém fica aqui, ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó também. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante dele. Pasmados diante de dupla honra, de tanta honra. Ele era o governador, igreja, que foi jogado no buraco, que foi vendido como escravo, que foi humilhado, que foi zombado, e de repente ele estava ali sentado num trono, reinando, aleluia. Mas ele precisava liberar aquele choro. Esse é um dos momentos mais emocionantes da história de José, onde ele demonstra perdão, reconciliação, apesar de tudo que sofreu por causa dos seus irmãos, um exemplo poderoso de amor e perdão a ser seguido. Amém? E ali o Senhor finalizou o governo de José, naquele momento. Aleluia! Igreja, aprenda uma coisa: em ambientes que Deus governa, você não precisa pescar, os peixes pulam no barco. Em ambientes que Deus governa, querido, você não precisa sacrificar tanto. Você está entendendo? É só você aceitar o processo, responder o processo. Deixa Deus governar. Pedro tinha pescado a noite inteira, estava frustrado, desonrado. De repente Jesus estava de olho nele e falou: aquele cara está frustrado, vou dar um jeito nele. Falou: vai lá, volta lá. Mas Jesus, vou voltar lá, não peguei nada. Não, volta lá, joga ali daquele lado. Vai, volta lá no lugar da desonra, que eu vou te dar dupla honra, vai lá. Agora eu governo essa pescaria. E a Bíblia diz que ele pegou peixes, não era em quantidade, mas era em tamanho. Amém? Os peixes eram tão grandes que as redes quase se romperam. Mas preste atenção, não era em quantidade, era em tamanho. Porque aquilo que Deus vai fazer na tua vida é muito grande. Aleluia, você recebe? Então deixa Deus governar, porque o ambiente que Ele governe, tudo aumenta. Tudo que Ele governa, expande. Amém? Deixa Ele governar a tua vida. E vai para o palácio, igreja, em nome de Jesus. Aleluia! Quantos querem o palácio? Fica em pé. Tem que almejar o palácio. Tem. se Deus falasse tudo para José, o que ele ia passar, ele ia rejeitar o palácio. Mas preste atenção, igreja. Não tem outra maneira de você crescer. Não tem outra maneira de Deus gerar crescimento na tua vida, se Ele não preparar você em ambientes conflitantes, se Ele não levar você para o deserto. Não tem. Mas fique tranquilo, Ele está com você em todos os momentos. Ele está com você. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Tudo que Deus fez é bom, tudo que Ele faz é bom. Amém? Mas não adianta. O amor de Deus, ele tem uma balança. Sabe por quê? Porque a dose errada pode matar você. Um pai que dá muito para o filho pode matar um filho, pode dar a dose errada. Um pai que prende muito o filho também pode gerar um delinquente, uma pessoa presa. Então a balança do amor, de um lado é amor, do outro lado é repreensão, é ajuste. Foi assim que ele fez com José. Mas ele estava pensando lá na frente. Quando ele deu o sonho, ele já sabia onde José ia parar. Você falou que tem um sonho, você sabe aonde Deus vai te levar. Amém? Você sabe, se você não sabe, fique tranquilo. Ele sabe. Simplesmente aceite o processo de Deus na tua vida. Porque às vezes é um ministério que te espera. Como eu falei para você, eu sentava aqui, podre de depressão, bem desse ladinho, vendo tá aquela irmã de vinho, cor de vinho ali. Eu lembro que eu sentava ali, não entendia nada que o pastor falava. Deprimido, só queria que ele tirasse aquela depressão. Vim aqui buscar somente para suprir minhas necessidades. Daí ele tirou a depressão. Aí eu queria um emprego. Aí ele deu um emprego. Daí eu queria casar. Daí ele deu uma mulher. Você está entendendo? Só que não era só as necessidades momentâneas. Ele queria me colocar no palácio. Ele queria me levar no palácio. Mas ele falou: filho, eu preciso te ensinar a governar o que eu colocar nas tuas mãos, porque você não pode manchar a igreja. O governo te leva ao palácio, igreja. E eu gostaria de orar com todos vocês aqui na frente, porque eu quero liberar palavras proféticas, porque quem reina libera palavras proféticas. Quem reina não pede, dá ordem. Amém? Então eu queria que você agora governasse o teu coração e falasse: alma minha, vai lá para frente agora. Alma minha, vai lá para frente agora. Coração duro, vai lá para frente agora. Coração tímido, vem para frente agora. Coração rancoroso, vem para frente agora. Começa a governar a tua alma. Começa a governar o teu coração. Saia desse lugar. Saia desse banco. Você senta nesse banco para que Deus te dê algo. Mas você precisa sair desse banco já agradecendo aquilo que Ele ainda não deu. Porque a fé é a certeza das coisas que eu não vejo. Amém? Feche teus olhos físicos e abra o olhar do teu coração agora. Visualize aquilo que você está almejando. Todo mundo visualiza agora, aqueles que estão fazendo a corrente. Visualiza o teu pedido.